Ladies and gentlemen, welcome to San Francisco. Local time is 11:36.
Alô, Nação Faithful! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Santa Clara Talk, podcast para você que é fã dos 49ers e quer ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso time. Vamos nessa?
Lance, gonna wind up and throw it. It is complete inside the 15, 10, 5, touchdown! Debo Samuel!
Area!
Touchdown! House call!
Isso aí, galera. Chegamos para mais um episódio aí do Santa Clara Talk, episódio número 56. E chegamos nesse episódio depois do primeiro jogo da pré-temporada que rolou nesse final de semana aí contra Green Bay Packers. É um jogo que vencemos por 28 a 21. Vamos falar um pouquinho desse jogo aí e sobre vários outros assuntos. Mas antes, né, apresentar nossa destemida bancada aí, que tá sempre com a gente, né? Fala aí, Igor, beleza, cara?
Opa, vamos pra mais um.
Isso aí. E você, Jefferson, tranquilão, cara? Essa referência aí da aberturinha, tu conhece, né?
Claro, pô. Um dos pioneiros aí da... sair na Band, as transmissões da NFL no Brasil. Mas você tá falando, obviamente, do nosso Silvio... Eu sei, Vitor, o Silvio Luiz também, com outras imitações bem idiotas, que minha mãe fala que eu não ia conseguir nada. Mas tamo aí, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos queridos ouvintes. A gente vai falar desse jogo aí, vai ser bem legal. Tem algumas coisas boas, outras coisas não tão boas. A gente vai achar pelo em ovo, porque é isso que a gente faz.
Isso aí. E como diria aí o nosso querido Silvio Luiz, né? Olho no lance, né? Bom, então, cara, vamos lá, né? Vamos falar aí, principalmente do... Primeiro, né? Acho que a gente pode já começar mesmo pelo jogo que rolou no final de semana. Vitória contra Green Bay. Cara, pré-temporada, óbvio, como a gente vem falando, mas vou confessar que pra jogo... Sei que provavelmente vocês não viram até o final aí. Eu mesmo não vi todos os períodos com aquela tensão de um jogo de temporada, mas eu vi até o final. Mas assim, para jogo de pré, eu até que me diverti bastante, viu, cara? Enfim, teve TD do Lance, TD do Nate Sudfeld, do Brock Purdy. Deu para ver um pouquinho dos calouros, né? O Burford, Drake Jackson, enfim. E aí, cara, queria começar aí perguntando para vocês, assim, de uma forma mais geral, né? Depois eu passo aqui números e tal, a gente pode falar de algumas jogadas específicas, mas de uma maneira geral aí, do que vocês viram, claro, o que vocês acharam, né? Para um jogo de pré aí, contra Green Bay. E Igor, o que você gostou ali do que você viu, o que você não gostou?
Ah, eu vi o que eu vi do jogo. Eu vi até o segundo quarto, até o TD do Nate. Aí quando eu vi aquilo ali acontecer, aquilo virou várzea. E aí eu me recusei a ver o resto do jogo. Porque, digamos assim, não traria nada de produtivo pra mim naquele momento. A não ser o Kyle Shanahan testando chamadas e a defesa testando chamadas, que é basicamente o que o Foreigners vem fazendo na pré-temporada. De bom, Trey Lance em campo. Claro, como o Jeff disse, a gente está aqui para achar pelo ovo, então não foi perfeito, mas foi bom. É animador. Aí o começo do nosso QB titular. Danny Gray, rápido. Bem rápido mesmo. O cara é bom, aparentemente. Vamos ver se isso vai se traduzir contra a pressão de corners titulares na liga. OL, aquilo que a gente comentava dos três jogadores de dentro, que seria um fator muito importante para analisar. Foi bem, não foi perfeito, mas foi bem. Foi o primeiro jogo, os caras enferrujados, todo mundo ali sem jogar também foi bem. E aparentemente o Nickel Corner chegou. Né? Porque o Denard foi o cara que era cotado para assumir a vaga, foi cortado. O Mac jogou bem, pelo que a gente viu. E o Dante Johnson, ele é reserva por fora mesmo, ele não vai ser titular. Então, Então pode relaxar. É isso, assim. Nada muito, muito que salte os olhos. Fred Warner não jogou, Nick Bosa não jogou. Os principais caras realmente não jogaram, Kiro não jogou. Então, assim, não é uma avaliação a fundo, é algo mais do que de conceito do que o Kyle Shanahan pretende fazer para a temporada. Alguns caras se destacaram, outros vão ter que trabalhar mais, mas é papo pro longo do programa.
Isso aí, cara. E Jefferson, o Igor comentou aí, né, cara, que Trey Lance foi legal de ver, né, tipo, animador, né, nas palavras dele, mas não foi perfeito. Cara, e falando do Trey Lance, assim, especificamente, né, eu tenho números aqui, mas fora números, impressão mesmo do que você viu ele jogar, o que você achou ali, o que você gostou, ou o que você ficou preocupado, cara?
Bom, fala galera, assim, preocupado eu não tô, eu já tinha falado nos episódios anteriores que acho que eu, o torcedor, não está, o próprio Kyle Shanahan, ele já entende que esse time, que o Trey Lance não está pronto para agora, para ser a estrela que se espera dele, por isso que o time investiu tanto em defesa, em special teams, muito semelhante ao que fez em 2019, que é pro Lance ir se adaptando, ser, vamos dizer, carregado e se adaptando ao redor, conforme as partidas vão acontecendo, ele vai se adaptando, vai tendo mais tempo de jogo, vai tendo mais velocidade nas leituras. No jogo em específico, vai ser muito a amostra, foi uma pequena amostra do que vai ser o Lance da temporada, né? Tipo, de alguns passes erráticos, né? Vamos dizer assim. Por mais que ele ficou 4 de 5, mas o passe que ele faz pro Ross Dwelly, que é uma... O Dwelly sai na flat, o passe vai bem alto, né? O Dwelly ainda consegue buscar. Uhum. Só que o 49ers não ganha muitas jardas, ganha 3 jardas ali. Aquele passe pro Danny Gray na lateral, Danny Gray faz uma rota out, que ele não consegue, ele tem a recepção, mas não consegue colocar os dois pés em campo, nenhum, na verdade, né, o primeiro lá fora. O Danny Gray, eu vi aquele lance...
Porque foi alto também, né?
Foi alto e... precisão, né? O Danny Gray tinha conseguido uma boa separação, se ele consegue encaixar aquele passe. Não é um passe fácil, né? Não é tão difícil, mas não é tão fácil. Se ele consegue encaixar aquele passe, era uma outra primeira descida. Mas, em contrapartida, veio o lance, né? Aquela bola em profundidade pro Danny Gray na lateral. Danny Gray também, eu até falei no grupo, os caras ficam meio putos. Falei, mano, eu vou achar pelo em ovo. Porque o Danny Gray tava, tipo, quase 1 metro de distância já do cornerback. Ele é muito rápido, né? É algo que a gente já falava, que esse cara pra esticar o campo. Ele estava bem distante, ele até dá uma leve seguradinha na passada para receber a bola, mas normal, um passe bem legal e vai ser a amostra que o Lance vai ser.
Um ajuste pequeno.
O Lance vai ser esse jogador que talvez seja errático em lances, em passes mais simples, passes que uma certa pessoa, falando que nem no grupo lá, igual o filme lá, o Harry Potter, aquele que a gente não pode dizer o nome, acertaria, talvez ele fale um pouco nos passes.
Pode falar. Você tomou até um bloco da moto aí, cara, quando você falou uma certa pessoa passou a moto.
Ah, os caras vão adorar lá quando eu falo isso. Ele pode errar esses passes mais fáceis, né, que não são fáceis, esses passes que o Garoppolo acertaria, porém, em contrapartida, ele vai ter a big play. Ele vai resolver com as pernas, ele vai resolver com passe em profundidade. Então vai ser uma tônica do que vai ser ele na temporada. Talvez errático em passes mais tranquilos, porém compensando em jogadas explosivas.
E um detalhe aí, cara, que vocês aproveitaram aí para bater um pouquinho a tecla, é isso, né? Vamos lá, o Lance ficou 4 de 5, então a amostra, na verdade, é muito pequena, a gente não tem como saber, né? Se ele continuasse jogando e tentasse 20 passes, ele ia continuar nesse ritmo, né? Então, 4 de 5, 92 jardas, um TD, porra, o passer rating dele foi perfeito, né? 153.8. Mas, enfim, amostra pequena, né? Agora, claro que, cara, eu continuo feliz, contente. Fiquei animado também, igual o Igor, né? Quero ver mais, óbvio, para a gente ver realmente como ele vai se comportar no início da temporada. Ele não deve jogar, até o momento, a palavra é que ele não joga esse segundo jogo, né? Então, contra os Vikings. Então a gente só vê ele agora de novo no terceiro jogo contra os Texans. Talvez ali, em vez de um período, 2, 1,5, não mais que isso, né? Mas o que eu reparei também foi isso, Jefferson, que você falou, cara. Bons números, claro, né, pela amostra. Agora, ainda uns passes... Vou até usar a mesma palavra que você usou, né? Meio erráticos, né? Faltando um pouquinho de maciez ali, talvez, né? Esses dois passes que você falou, o do Ross Dwelley e do Danny Gray, dá pra ver bem que assim, foram recebidos, mas podiam ser bem melhores, né? Pra facilitar a recepção e realmente gerar ali um ganho, né? Após recepção. E o passe da Big Play, cara, eu te confessar que eu nem tinha reparado o que você falou, não, dessa necessidade do Danny Gray dar uma atrasadinha, né?
Não, mas é muito leve, cara. É tipo, bem, como eu falei, achando pelo em ovo. Ele pega a bola um pouquinho, não é aquela bola que cai no colo dele, a bola cai um pouquinho pro lado, mas assim, é muito breve, sabe? Muita pouca coisa. Sim. Ele tava na passada, ele segurou um pouquinho e disparou de novo. É que ele conseguiu uma separação muito grande no cornerback, cara. Ele foi um pouco... Eu não esperava, assim, dele, ainda mais...
Meio os ET, reportes, né?
Os reportes dele no treino, ele começou meio devagar, aí ele começou a ir melhorando. E nesse jogo ele deu uma amostra legal do que ele possa entregar pro time na temporada.
Beleza, cara. Vamos ver, né? Acho que se tiver de vez em quando a oportunidade de usar esse cara numa big play aí... Se ele for o cara que consegue maior separação no time mesmo, que parece que tem grande chance de ser, ou tá junto ali com o Ayuk, é que o Ayuk, assim, vamos ver, né, se ele vai ser também esse cara, né, pra esticar campo. Não sei se ele tem a mesma explosão que o Danny Gray, né.
Vamos ver. Cara, tem. Teria. Tem, característica, né? Dele. Tem. E, assim, Ayuk é o cara que é, de longe, o melhor jogador da pré-temporada esse ano. Sim, o cara que tá destruindo. Chavarius Ward tava dominando todos os outros wide receivers, menos o Brandon Ayuk.
Menos o Ayuk.
Ele tá muito parecido com o que foi o Deebo Samuel ano passado. Né? O Deebo Samuel ano passado destruiu também no training camp. E esse ano o Brandon Ayuk tá arrebentando, é o melhor jogador até agora.
Isso aí. Vamos ver, né? Tem tudo pra dar certo. Agora, cara, falando de um pouquinho dos outros jogadores, o Igor já até, né, deu uma palhinha, e aproveitando que você não falou dele, né, o Jefferson, e o que, que você achou aí do Womack, cara, o Samuel Womack? Concorda aí com o Igor que ele chega pra possivelmente pegar essa posição de níquel aí, cara, pra gente?
Cara, eu achava que ele seria o futuro, né, mas não agora, ainda acho cedo, quero esperar um pouco pra ver. Mas assim, esse, que nem o Igor falou, o sinal, né, da Chris Denard ser cortado agora foi uma surpresa, a gente não esperava. Talvez ele até viria a ser cortado mais pra frente, mas não agora. Então,
mas se ele foi cortado, esse corte é muito mais também um jeito do Florianópolis, né, deixar o jogador ainda com tempo de encontrar uma outra equipe e ter uma chance de pegar um spot em algum outro roster, já que ele não iria ser usado aqui.
Então, em caso ele não consiga, de repente ele vem.
Em caso ele não consiga, ele pode voltar para a squad, sempre tem essa opção. Mas é muito isso, já que a gente não vai usá-lo, não tem porque a gente mantê-lo aqui treinando. É basicamente a mesma coisa que está sendo ventilado e falado sobre o Jimmy Garoppolo. Ele não viaja com o time para Minnesota e ele não tem o playbook do time. Ele não vai ficar com os 49ers para esse ano. A gente espera que seja cortado ou trocado.
O Shanahan disse que possivelmente, né, ele seja cortado no último corte dos 53.
No último corte. Que eles vão tentar até os 53 forçar uma troca.
E coube o Samuel, o Womack no jogo. A gente falou das picks do draft lá aqui na live do Sandro, que ele tem uma... A envergadura dele é muito... Ele tinha uma envergadura do... Ele não é tão alto como para jogar na outside, um outside corner. Só que ele tem a envergadura para ser um outside cornerback. E isso, para ele jogar por dentro, com velocidade e o corpo de níquel, é muito vantagem para ele. E eu esperava que no futuro ele estaria pronto e seria o futuro da posição, por isso que o time não fez tanta questão de segurar o Kyle Williams, que é o cara que teve desde o início da era Kyle Shanahan no time. Ele é um dos pilares dessa defesa quando começou a reconstrução. E eu gostei bastante do que eu vi, cara. Eu vi os alinhamentos, não só por causa da... A primeira interceptação foi mais cagada do recebedor, né? Apesar que foi do Marcelino a primeira lá, né? Mas enfim... A primeira interceptação dele é a primeira do Womack, ele rouba a bola, né, da mão do wide receiver. Eu acho que era até o Romeo Doubs que estava ali. Ele tira, ele meio que um fumble, ele força o fumble, a bola mexe ainda quando o cara não está em contato com o chão. A bola mexe porque ele rouba a bola do cara. E na segunda interceptação é uma rota no meio do campo, né? Ele acompanha o slot e faz a interceptação. Gostei bastante do que eu vi. Acho que ainda a amostra é pequena, tem que levar das considerações de ser um jogo de pré-temporada, de devidas proporções, então. Mas vamos ver, né? Continua evoluindo assim e ele toma essa vaga de níquel aí. Tô bem animado para ver como que vai ser os próximos jogos, que ele vai ter mais repetições.
É, né? De repente, ele repetindo boas atuações, não tô falando fazer de novo duas interceptações, nada disso, mas acho que se ele repetir boas atuações nos próximos dois jogos, cara, dificilmente ele não entra já, né? Nessa vaguinha aí de titular, não sei.
Ainda acha que vai ser o Dante Johnson o Nick titular na semana 1. Ainda continua. Agora, mais do que nunca, reforça minha tese que talvez ele seja o Nickel, já que o Denard, que aparentemente teria a vaga, foi cortado surpreendentemente.
É, e aí, Igor? Vai ser o Dante Johnson mesmo? O que você acha?
Vou deixar para responder na semana 1.
Tá certo. Cara, fala aí.
Não, pode seguir.
É, falando em corte, só aproveitando aí que vocês falaram aí do Denard, né? Saiu, né? Acho que ontem já saiu a lista e hoje a gente só complementou, né, a lista dos cortados aí. E deixa eu até pegar aqui, que eu tava vendo. Bom, teve o Denard, o Josh Hockett, né? O Tomasi, não sei falar o nome desse cara, Lolaile, alguma coisa assim. E o Robert Nkendish, né, que é aquele doidão lá que vocês falaram.
É, o cara que caiu do quarto andar e saiu...
Que caiu.
É sério,
o cara caiu do quarto andar. Eu sei, pô, que é sério. E o último que você falou, o Kishan Johnson, né?
Isso.
É, que acho que foi até o cara que fez a conversão, foi ele mesmo que fez a recepção da conversão de dois pontos, lançada pelo Brock Purdy no final do jogo contra Green Bay. E aí, tava vendo aqui, cara, que desses aí, três já passaram ali pelos waivers, né? E, enfim, poderiam de novo, né, assinar ali, mas com o Practice Squad, que é o Josh Hockett, o Kishan Johnson e o Tomasi. Os outros a gente ainda não tem notícia, até porque o doidão foi cortado só hoje. Então, vamos ver aí o que acontece, né? E aproveitando aí também, né, que você falando de corte, hoje foi o primeiro marco, né, cortar, chegar 85 jogadores, dia 23 é o segundo marco, se eu não me engano, depois vocês até podem dar uma conferida aí, acho que é dia 23, para chegar a 80, E depois, dia 30, é o facão final para chegar nos 53, certo? E aí a gente vai ver quem fica. Cara, voltando aí pro jogo, né? Do que vocês viram também, mais alguém aí que vocês gostariam de destacar? Cara, eu não tenho, por exemplo, uma visão ali para suficientemente clínica, até talvez quanto vocês, para falar de OL e tal. Mas eu vi duas jogadas muito legais do Burford, né? Fazendo aquela panqueca, né? Jogando cara no chão com vontade. Muito legais, assim. E li alguma coisa. Aí, se vocês souberem, até vocês me falam. Que o Aaron Banks também foi ok, assim, dentro do possível, né? Jogou bem, não permitiu pressões, alguma coisa nesse sentido. Vocês têm algum dado aí, alguma coisa interessante sobre a OL, ou que vocês tenham visto mesmo, que vale a pena ressaltar aí, cara?
Dado eu não tenho. O que eu vi foi realmente o Buffalo tem esses dois lances, mas ele também tem lances em que não vai tão bem assim. O Banks realmente cedeu zero pressões, isso foi até surpreendente, para ir mostrando um pouco da evolução dele. A gente tem que ver, claro, contra jogadores de nível titular na liga. E a má notícia aí é que o Mike McGlinchey teve uma ali que ele levou um bailezinho. Não é legal ter um right tackle levar um bailezinho. Não é que ele é o lado cego, mas se é o seu cara titular, levando um bailezinho titular barra reserva dos Packers.
Sim.
No lance do sec do Lance, ele é passado de passagem, se eu não me engano.
Quem faz a pressão era o DL que estava aqui no 49ers, o Slayton, número 60. Ele estava no roster do 49ers ano passado.
Aí.
E você, Jeff, alguma coisa assim, além disso que o Igor falou? O L, tipo assim, do pouquinho que deu pra ver, você acha o nível de preocupação continua o mesmo? Até porque, como o Igor falou, ainda não é um jogo contra uma DL ali, né, de nível titular? Ou deu pra pelo menos achar que tem uma luz no fim do túnel? Em relação ao L, claro.
Ah, eu acho que o que é um sempre vai ser mais que zero, né? Então, o que é péssimo, qualquer coisa que vir melhor, a gente comemora. Cara, ainda é que nem se disse, é cedo pra dizer o nível de competição, apesar que a gente tava conversando eu tava lá na live do pessoal do Packers, né? O Lambo Leapers. E a gente entrou num consenso em duas coisas, que era a preocupação com a linha ofensiva e a alta e bastante profundidade na linha defensiva.
Na DL, né? Eu vi com vocês que falaram sobre isso.
O Burford, ele jogou bastante snaps até enquanto tava o Nate Sudfeld, ele ainda tava jogando. Sobre o Burford em específico, para mim foi a mais bem vista surpresa. Não tão surpresa, a gente tá acompanhando os reports, ele vem se destacando, mas uma coisa é você ler os reports e outra coisa é você ver jogando. Teve duas situações que ele... que a linha defensiva do Packers faz o stunt, né? O stunt é aquela jogada que o edge corta pra dentro e o defensive tackle corta pra fora. Tipo, eles fazem a troca. Uma delas, ele tava na... E, obviamente, o OL não vai atravessar o outro pra continuar bloqueando. Ele vai compreender o bloqueio e vai continuar ali seguindo o seu cara. Nos dois momentos que tem esse stunt, pelo lado direito, quando ele tá com o Justice Cope também, foi bem mais ou menos para mal. E o outro com o Jake Brandon, e nos dois lances eles reconhecem bem o stunt e bloqueiam ali. Fora as jogadas em que ele faz aquele pull-pull, quando ele sai da posição dele original e vai bloquear do outro lado. Então ele é um cara físico, ágil, consegue chegar no segundo nível, deu aí os... Você falou dois pancakes, né? Que foi aquele que a gente viu. Ele deu mais que dois, uns dois, três ali. Ele é um cara que vai conseguir ter essa mobilidade que o sistema do Kyle Shanahan pede. Então, gostei bastante, assim, de novo, devido às, né, às circunstâncias, devido às circunstâncias, não, nas proporções de um jogo de pré-temporada, eu acho que ele se apresentou bem. Jogo de pré-temporada é, normalmente não é muito bom para a linha ofensiva, porque os caras não treinam, por mais que treinam junto, às vezes não alinham nem com o cara que está treinando junto ali. O Perfect estava fazendo repetições com o primeiro time, e no jogo ele fez com o primeiro, com o segundo time, enfim. Jake Brandon também foi ok, Aaron Banks foi ok. O Matt Lynch tem um lance que o que até que é um lance meio highlight do Burford, que ele dá um pancake no cara. O Matt Lynch erra, não sei se ele erra o gap, se ele erra a leitura do bloqueio. O nosso amigo, acho que é, eu não vou lembrar qual que é o linebacker do Packers, passa livre e consegue fazer o tackle for loss no running back do 49ers ali. Mas, no geral, foi legal. Vamos ver, né? A gente que estava esperando uma tragédia não foi tão ruim assim. Então, mas o espaço a mostrar é pequeno. Vamos esperar mais jogos para ter conclusões mais definitivas.
E na defesa, cara, assim, aí é uma curiosidade só mais minha mesmo, não sei se vocês querem falar de algum outro jogador além do Womack, que a gente já falou. Eu queria saber se vocês viram alguma coisa assim interessante do Drake Jackson, né? Ele, sei que ele jogou bem e tal, não sei o que, mas assim, deu pra notar realmente algo a mais ali nele e tal, o padrão, assim, normal?
Cara, ele teve dois lances que ele se destaca, né? E no que a gente já esperava nele, que era ser o speed rusher, aquele cara para caçar o quarterback. O time do Packers vem no play action, né? O Jordan Love faz o rollout para a direita, do ataque dele, pro lado direito dele. O Drake Jackson reconhece, ele corta a linha de passe. Quando ele tá fazendo um rollout, o Drake Jackson acompanha a jogada. Inclusive, ele chega a tocar no braço do Jordan Love e a bola foi toda capengando ali. Se a bola vai um pouquinho mais para frente, era outra interceptação. E o segundo lance, em que o Jordan Love também tenta fazer, ali já não foi um rollout, né? Ele tenta o scramble para correr para o lado esquerdo e o Drake Jackson acompanha ele, passa o Drake. O Jordan Love é um cara rápido, né? Ele é um cara físico, ele é um cara bem rápido, assim. Ele consegue acompanhar passo a passo e dar o tackle na lateral. Inclusive, é aquele lance que ele machuca o ombro e sai do jogo e não volta mais. Né? Só espera que ele repita as coisas boas que o DeFord fez quando estava saudável e não quando se lesionava. Eu acho que foi de boa, depois ele já voltou a treinar, tá tranquilo, não foi nada demais.
É, isso que eu ia falar. Eu vi isso, que ele já tava ok. Não foi nada grave, né?
Não.
É. Beleza. E, bom, acho que em termos assim, de jogadores, assim, tal, acho que não dá para passar por todo mundo, acho que são esses, talvez tenham sido aí os maiores destaques, né? Vale falar que o Nate Sudfeld, né, que é o nosso QB2 em teoria, foi quem mais jogou, né, na partida, terminou aí com números bons também e com uma amostra maior que a do Lance, claro, né? Então,
os três quarterbacks terminaram com bons números, cara. Os três. Tanto ele quanto o Brock Purdy e o Trinity.
O Purdy, na verdade, foi meio a meio, mas, pô, meteu um TD, fez um bom drive, né? No drive que ele fez o TD. E o Nate terminou com 8 de 11, né? E 103 jardas. Foi bem consistente ali para QB2, né? Considerando sempre o nível de competição, né? Isso é importante dizer. E o Brock Purdy, que é caloraço, né? Caloraço e última escolha do draft, também fez uma participação legal, né? Terminou com um TD, uma jogada bem interessante, ainda convertendo para 2 pontos no final, com 3 de 6, né? 50%. Mas eu gostei ali do que eu vi, né? Aquela história, não, provavelmente não faz, né? Não sei, né? É Igor, o que você acha? Leva o terceiro QB ou não, afinal? Não leva.
Pra quê?
Ah, sei lá, ué. O Shanahan costuma levar ou não?
O Shanahan costuma. costuma levar 3. Eu acho que em 2020 ele não levou, mas ele costuma levar 3, sim. Ou ano passado. É. Ano passado um deles estava no practice squad, mas ele costuma levar 3.
Normalmente fica um no practice squad, se eu não me engano.
Entra... Eu não gostaria, porque tira a vaga de um potencial jogador que pode contribuir mais do que um quarterback no reserva.
Exatamente.
E uma pergunta aí, cara. Se o... Vamos supor que não leve o Brock Purdy, né? Tipo, ele corta o cara, mesmo tipo sendo o calor draftado esse ano, ele corta? Ele passa pelos waivers? Como é que funciona isso pro calor? A mesma coisa?
Cara, normalmente calor não é cortado, não. Por isso que eu tô achando que os três não. É isso que eu tô falando. Normalmente
é, então...
é padrão.
Mas a gente já cortou o calor.
Já cortamos, sim. Mas normalmente não é assim que acontece.
Não é padrão, mas calor de sétima rodada...
Se
tiver que ir pra faca, vai pra faca.
Última escolha, né? Mas tu sabe, Igor, como é que... Se é o mesmo processo?
Não sei. Acredito que deva ser. Mas... Também quem vai querer ativar o Brock Purdy na...
Pegar nos waivers, né?
Se alguém, talvez, um time que vai enfrentar o 49ers pegue pra ter conhecimento do sistema, é possível, mas é uma vaga de 53, eu pego pro Pratt Squad, mas eu acredito que o 49ers vá mantê-lo pro Pratt Squad, porque é interessante ter alguém que tá treinando com o time. Nate é o reserva atualmente, né? Só se o Purdy destruía um pouco do balão, que a gente viu que não vai acontecer.
O Nate tem um garantidinho lá, né? Então, acho que não vai sair, não. Eles quiseram, eles queriam segurar o Nate Sutton, tipo, falando que ele...
Sim.
E que é, né? Obviamente. Ah, não, ele tem nível para ser até um quarterback de repente de alguma franquia. Ele seria quarterback se alguém machucasse, mas... caso. Ele tá na meiuca ali desses quarterback reservas, assim, que tá bom o tamanho também, não precisa ser nada melhor do que.
E eu nem acho que o Purdy também vai ter chance, né, tanta chance assim de fazer isso que o Igor falou, de chegar num jogo e mostrar que é melhor, não sei o que, que eu acho que o padrão vai ser esse, né.
Melhor que um quarterback ele é. Qual que é?
Não sei.
E a Book, cara. Oh, pelo amor de Deus, não. Vocês estavam achando que eu ia falar.
Não.
Pegadinha do malandro, hein? Não.
Ele é melhor que um monte, cara. Né, velho? Pô.
Ian Book é
É ruim demais, né?
É ruim. Tinha uma galera, eu lembro que quando ele foi tratado no Sense, Ian Book, acho que ele, cara, ele é bem fraco.
Não foi ele que jogou aquele jogo do ano passado contra a Tampa, mesmo assim os caras ganharam, não teve um... Não foi ele, não.
Foi,
né?
Um jogo... Não, não foi. Eu sei, o James Winston tinha machucado. Não, o Saints ano passado de quarterback foi triste. Era ele, quem que era o outro, Igor?
E esse ano também tá triste.
Era bem ruim também, era muito ruim, cara.
Foi o Ian Book?
E o faz tudo lá. O Ian Book e o faz tudo, que eu esqueci até.
E o faz tudo, que eu esqueci, o Taysom Hill. Jogador Taysom
Hill.
E quase o Saints foi pros playoffs ainda, cara. Incrível. Se tivesse James Winston, acho que a gente tinha se lascado ali. A gente tinha perdido a vaga pra eles. Mas como se não existe, né? Não tem
e eles iam, né? Se a gente não ganha naquele jogo no overtime, o Saints ia pros playoffs.
Né? Com aquele time doido deles lá. Mas enfim.
Doideira. E, cara, eu acho que um detalhe aqui interessante, pra fechar o jogo, que eu queria citar. Cara, primeiro, recepções ali, né? A gente teve o Danny Gray indo muito bem, né? Os recebedores, Danny Gray. E o Ray McLeod, né? Que inclusive recebe um passe do Nate Sudfeld, onde ele faz uma rota, né? Que ele, enfim. Aí eu não vou saber o termo técnico, Jefferson.
Ele sai pra ele fora e corta pra dentro numa post e arrebenta a espinha do cara.
Ele sai só um pouquinho, né? Como se ele fosse saindo um pouquinho, olhando pra fora, tipo, quando o cara vira a cabeça, ele já corta pra dentro, já era. O cara tá no chão lá, dando cambalhota. É bem interessante esse lance. Ele recebe já o passe na end zone, lá, tipo, sozinho, né? Uhum. E foi ok aí a participação do Ray Ray, né? Então, Danny Gray com 99 jardas, o Ray Ray McLeod com 63. Mas o que me chamou mais atenção foi, na verdade, até o jogo corrido, tá? Foi um jogo que a gente teve aí, né, 116 jardas corridas e 231 jardas passadas, né? Então, passamos de 100 jardas no jogo, mas ainda não é aquele jogo corrido pesado, né? Até porque os titulares não estão em campo. E quem teve maior carga ali... carga não, né? Quem teve maior...
Repetições.
Melhor melhor desempenho foi o Jamichael Hasty, com 7.2 de média, né? 5 tentativas, 36 jardas, 7.2 de média. O Tyrion Davis-Price, queridinho do Nick, foi um dos melhores ali também, né? Se é que se pode dizer isso, mas assim, ele teve muita carga. Então, e pouca eficiência. Foi 3.6.
Eu acho o contrário. Eu também fui ver o jogo de novo para ver o Davis-Price, cara. Ele fez exatamente o que ele foi
contratado
para fazer. Ele fez
poucas jardas, né?
Então, olha só, teve umas duas, três jogadas em que ele recebe a bola para fazer uma corrida por dentro, não é um side run. Ele toma o primeiro contato, ele carrega o defensor ainda mais três jardas, cara. Ele
bruto, veio pra, né? Isso,
pra tomar o primeiro contato e carregar o cara mais duas, três jardas. É aquela coisa, cada corrida o cara conseguir 3, 4 jardas, 3 corridas é um first down.
Eu acho que, eu diria até que ele não foi mal, não. Eu diria que ele foi bem, assim.
Foi ok. Dentro do esperado pra ele, pra gente imaginar.
Isso, e ele foi quem teve mais carga, né? E parece que é maior quantidade de corridas, né? E parece que ele vai servir bem pra isso, né? Pra aguentar o tranco mesmo. E ficar ganhando jardinhas ali. E, na verdade, ele teve até uma corrida longa, de 10 jardas. Por incrível que pareça. Talvez seja, tenha sido nessa que você falou, ô Jeff. E, cara, aí eu vou falar aqui de novo. Fala aí, Igor.
E o Trey Sermon, que foi o cara draftado pra fazer isso, não fez, né?
Começou bem, né, cara? Ele começou ok, depois foi...
Ele começou bem, mas depois não. Mas ele foi sacado cedo, né? Ele tem 5 corridas só.
Então, ele aparece aqui pra mim, cara, com 6 corridas e, tipo, 11 jardas, sabe? É 1.8 de média. Enfim.
Eu achei que tinha sido mais, eu não vi os stats dele, eu achei que tinha sido um pouco mais.
Foi isso, entendeu? Por isso que eu tava até falando pra vocês, cara, o Sermon, não sei não, hein? Vamos ver.
Eu acho que ele vai ficar mais um ano. Eu acho que ele fica mais um ano, vamos insistir, mesmo se ele não for bem. E também pelo histórico maravilhoso que nós temos de lesões com running backs.
Uhum.
Eu acho que ele fica, até porque aquela coisa que a gente fala, o sistema do Kyle Shanahan não pede corridas grandes, ele pede que o time corra bastante. São coisas
que corra
diferentes.
O tempo
se
todo.
O time correr, não é que o time corra bem, é que o time corra. Se correr bem é um bônus. Né?
Uhum.
Mas é o correr bem. Quer dizer, correr em volume, bastante.
Uhum. Ah, é isso aí. Eu só fiquei com, assim, mais uma vez com alerta, cara, por ser de segundo ano. O Igor acabou de falar, a ideia é que ele fosse um cara capaz de fazer esse tipo de jogada também, né? E, enfim, ainda não clicou. Então, estamos esperando ele clicar, ou pelo menos que não clique, mas que consiga ajudar, né, cara? Porque sei não, vamos ver o que acontece aí. Cenas dos próximos capítulos, né? É o que você falou, cortar esse ano já? Talvez não, talvez segurem mais um, mas, cara, não deve passar disso. Se não clicar, não passa disso, não.
É porque fica a imagem ruim do... Porque ser draftado no mesmo ano que o Elijah Mitchell, né? Vamos supor, se o Mitchell sai lá na pique dele e ele sai lá no final, ninguém ia... Tá nem aí, não, deixa o cara aí, pô, deixa ele correndo aí, tá tranquilo.
Sim.
É mais um cara pra compor o roster e pra manter o time correndo com frequência, mas aí quando você faz essa disparidade, fica bem, vamos dizer, ficaria mais feio pra ele, porque a expectativa dele era maior.
Não, e você tem o Davis Price desse ano também. Então, assim, que é uma pique ali regulando com a dele, né? Mas, tipo, é calouro. Então, se você começa a ter caras mais novos também que desempenham melhor, cara, não vai sobrar espaço naturalmente pra ele. Até o Jamichael Hasty foi bem, entendeu? É um cara explosivo. O Hasty, eu gostei muito dele em 2020. Ano passado ele ficou bem sumido, assim.
O vamos Jordan Mason, no final do jogo, tá, era final de jogo, era garbage time da pré-temporada, pra você ter uma ideia, o nível que era, o garbage time da pré-temporada.
Você Jordan não pode Mason falar que legal. O cara foi bem no garbage time da pré-temporada, pô, A mesma coisa de tu pegar e for jogar contra as crianças de 15 anos, a qualidade é abaixo, tudo bem.
Ó, não era garbage não, pô.
Não, tava no final do jogo já, pô, praticamente.
Tava? Vai, então tá
tava. Bom. Oh, que nem, ainda falando, até voltando um pouquinho sobre a questão do Womack lá, por que eu fico com o pé um pouco atrás? Ano passado, qual que foi o cornerback que arrebentou na pré-temporada, vocês lembram?
Não
lembro? Lembra, Ricardo?
Cara, na pré? Calouro, não?
É, calouro?
O Lenoir
jogou bem, tipo, os caras, aí você ia ver os caras ficam putos lá com os analistas de PFF, que se ia pegar as notas dele do PFF na pré-temporada, era o cadeadinho lá, do lado do nome dele, era o cadeado Lockett. Do lado, tipo, Lockett e tal, ninguém joga do lado dele. E na temporada, quer dizer, a expectativa, se criou uma expectativa por causa dos jogos dele de pré-temporada, não pela pique, ele caiu lá atrás, tá tranquilo onde ele caiu. Só que pelos jogos que ele teve na pré-temporada, se achou que tinha achado o substituto do Richard Sherman. E não era bem assim, né? Inclusive, o Richard Sherman teve participação na pique dele. Ó, que
em 2000, em 2000 e 2014, 15, 16, algum ano desse de pré-temporada, o Foreigners teve um doidão cabeludo que jogou no interior da um nosso tempo. Jogou no interior da
DL.
Que na pré-temporada o cara era o MVP, melhor da vida, destruiu tudo. Foi cortado.
Eu lembro isso aí. Como era o nome desse cara? Puta, não lembro.
Eu não lembro o nome dele, mas ele foi cortado.
É, faz parte.
É o que eu falo, pré-temporada não vale de nada.
Ah, os cara, deixa a gente ser feliz, pô.
A gente tá tão levando pelo copo meio cheio que a gente nem falou dos jogadores que foram mal. A gente tá ponderando só se jogaram bem. A gente nem entrou no assunto, por exemplo, aquele rapaz, o cornerback lá, como que é o nome dele? O Kadar Roma.
Ah, peraí. Horrível. Peixe. Não, isso aí.
O Kadar Roma. O Justin School foi mal.
Mas é o Justin School, né?
Não, cara, pior que... Mas
tô
não,
brincando, mas assim, tô brincando.
Não, e ele tá vindo de lesão, né? Tem essa sim, também. Sim, então, sofreu uma certa. Eu achava ele um. Ele joga de swing tackle, né? Ele joga nas duas posições quando necessário. Eu achava ele ok. Eu falei, pô, quando ele entrou bem. Mas nesse jogo. Cara, outro nome positivo que a gente não lembrou, que esse eu tava. Agora que eu tô olhando o roster aqui, eu lembrei. E esse cara. Se a galera, se for assistir o jogo de novo, dá uma olhadinha com carinho com ele. O Warren Burks, que veio de...
Sim.
Packers, que é o maior.
Ele sim, tava boa. No campo todo, cara. Eu não tenho os stats dele, mas o cara não perdeu um tackle.
O Burks foi o melhor tacleador. Foi quem teve mais tackles.
Foi. E isso eu tinha certeza que foi o melhor tacleador. Acho que se o 49ers, de repente, aí, com essa sina que a gente tem de nunca conseguir ter os três principais o tempo todo jogando, se um deles sair... Tem um Flannery Foles, que é um cara ok, ele era safety, né, e foi o Igão trouxe isso da outra vez, ele era safety e foi transferido para linebacker. E tem o Warren Burks, além de fazer o special teams, pode contribuir também no time quando necessário.
É, porque o linebacker saudável mesmo é o Fred. O Aziz e o Greenlaw, cara, vira e mexe eles estão fora.
Não, deixa
até... Estrangeiro.
Bom jogador, não. Me surpreendeu positivamente. É um jogador ok, sim, médio. Sim. Tá na média de todos ali, mas foi bem legal. Ele não perdeu um teco, achei bem legal.
E você falou também, Igor, do Kemoko, né?
Kemoko foi bem. Kemoko jogou o que se esperava dele pro primeiro jogo. Teve umas pressões, teve... Se não me engano, teve um sack ou algo parecido.
Um tackle for loss. Foi no touchdown do Packers. Ele dá o tackle for loss e aí o nosso amigo Tavares Moore também.
Nossa,
toma foi uma
distanciamento social ali. Pesado ali, né?
Total. Teve uma cover zero ali que o DeMeco chama cover zero. Os dois linebackers aproximam. O Hufanga vai marcar o tight end e ele fica no mano a mano com o Romeo Doubs. E aí ele tem um release bom lá. É um bom jogador esse Romeo Doubs também. A gente vinha acompanhando ele no draft, né? Talvez como um alvo do Fortnite. Jogou bem também, queimou o nosso amigo Tavares Moore, o garoto que não gosta de dar teco no meio do campo.
Não gosta de dar teco em lugar nenhum, né?
Não. Esse caso teve um lance desse, assim, horrível. Que ele foi pegar no bracinho do cara, não sei se você viu, acho que foi um... O cara recebe a bola na lateral, assim, ele, tipo, tá muito fora de posição, aí o cara começa a ir pra lateral e não faz nada, ele só segura o braço, assim, o cara
sabe. Ele fala, pô, amigão, pô... Vai passando aí
com,
e tal.
Com essa possível ausência do Jimmy Ward na semana 1, fiquemos preocupados. Ainda bem que é o Bears, né, cara? Mas acho que se o Ward não jogar, quem joga é o Tavares Moore e fica uma pulguinha atrás da orelha.
Vamos ver. Bom, cara, acho que deu, né? De jogo. Acabamos falando até bastante.
Bastante.
Vou passar aqui. Quer falar mais de alguém aí, Igor? Ou posso passar aqui o assunto?
Já foi.
Beleza. Então, cara, só fazendo aqui um overview rapidão dos dois treinos que a gente teve depois do jogo, né? A gente treinou no domingo, né? Que depois do jogo. E na segunda, né? Agora, hoje, terça, a gente está gravando esse episódio na terça. O time já viajou, já está em Minnesota. E amanhã, que é quarta-feira e quinta, já vai ter os chamados joint practice, né? Com os Vikings. Então, na quarta e na quinta, 49ers treinando junto com os Vikings para o próximo jogo já, tá? E aí no domingo a gente teve ali um treino mais light, até sem pads, né? Um treino mais tranquilo. E aí destacar o Deebo Samuel fazendo jogadas ali no backfield junto com o Ray McCloud. Então, mais uma vez, para quem ainda estiver aí na fase que cismou aí, que o Deebo não queria fazer carregar a bola, correr, etc., esquece isso, né? Lance não teve um dia bom em números, né? Mas foi um dia com muito drop também, jogar bola fora. Ele terminou basicamente assim, 4 de 15, então seria bem ruim mesmo, assim, numericamente falando. Mas foi 3 drops, jogou 2 bolas fora, enfim, pass breakup. Então, foi ruim, mas nada demais também... termos de preocupação, né? Como se eu estivesse errando muita coisa e tal. Não foi bem por aí. Um dos drops foi do Davis Price, que a gente já falou, né? No jogo aí, sobre a questão de como vai ser utilizado como running back. Mas, assim, recebendo passes, parece que o cara sem futuro, assim. Fazer jogadinha
calma,
ali.
Calma, calma. Calma. All's over retro, calma.
Tá, mano, o cara não pega um passe, mano. Acho que ele dropou um no jogo também, esse miserável. Mas eu não tô nem aí, não. Eu não quero que ele pegue passe, não. Eu quero que ele faça o que você falou.
Talvez até em chamadas de terceira descida ele nem entre, cara. Entra e o Elijah Mitchell, que é bem melhor receber um passe. É um bom recebedor. Eu acho que essa vai ser a tendência. Elijah Mitchell vai entrar em jogadas explosivas. Esses power runs, assim, jogadas de pouca ganho de poucas jardas, ele vai revezar ali com o Trey Sermon em terceiras descidas ou segundas descidas em que espalhe os com mais alvos, né, espalhe ali três recebedores, ele coloque o Elijah Mitchell para ser ameaça, tanto correndo quanto recebendo passe no flat, como você disse.
Uhum. É, e, bom, voltando aqui, cara, no... você falou do Mitchell, né? Teve até alguém que perguntou, né, sobre o timing aí de volta dele. É, eu não sei exatamente, assim, mas acho que a expectativa para a maioria, né, tirando o Jimmy Ward, a gente vai falar disso no final, mas é para a maioria voltar até a primeira semana. Vamos esperar que ele volte também, né? E voltando também aqui para os treinos, né? Aí teve o treino de ontem, que foi segunda. Nesse foi um dia muito bom para o Trey Lance, né? Totalmente diferente. Que negócio, né? Domingo não é dia de treinar, né? O Igor já falou. É horrível. Aí chega na segunda, já tem um treininho melhor. Então, na segunda, na terça. Na segunda, o treino foi bom, né? Para ele, com 11 de 14 passes completos. Ele acertou ali algumas jogadas interessantes que ele não estava acertando durante o maior parte do training camp, né? Principalmente rota profunda ali na sideline para a direita. Então ele acerta um passe desse pro Dibble. É, e enfim, mais dois passes ali bons também pelo meio com o Ayuk, com o próprio Dibble, conectou com o Juice, com o Kiro. Um dia bom, né? Muito bom pro Lance. O Dibble apareceu com 5 recepções. O que mais que teve aqui, né? Teve jogada ali já mais trabalhada, né? De zone read ali. Defesa indo atrás do Lance e do Dibble, né? Na corrida, mas quem estava com a bola era o Jeff Wilson. Então teve umas graçolas aí diferentes. Vamos ver se a gente vê alguma coisa diferente também em relação a isso nos próximos jogos aí. Ou se vai ficar, se esse playbook mais avançado aí vai ficar para a temporada mesmo, o que é mais provável, né? Acho que o destaque aí, cara, fica mais assim, aí negativo, tá? E positivo, né? Continua sendo o Womack na defesa, né? Até nos treinos. E falando de secundária, quem tem aparecido mais ali é o Castro Fields, o próprio Lenore. O Lenore, que é segundo anista, né? E o tal do Ken Crawler, que já vem, tipo, veio agora esse ano, né? Enfim, é veterano. E, cara, o Embry Thomas, até que o jogo dele eu não achei tão ruim, assim, no momento que ele apareceu. Mas em treino, assim, ele continua, cara, perdendo espaço cada treino. Não sei o que vai ser desse cara também, não. Provavelmente vai chegar na temporada e vai estar com um ritmo melhor e vai servir ali, né, na posição de reserva, com certeza, mas não está tendo um camp nada bom assim. Nenhum reporte de camp dele prestou. Verdade é essa. Vamos ver o que acontece aí com o Thomas. E você falou, Jefferson, do Jimmy Ward, né? Essa notícia aí saiu ontem, né, da lesão do Jimmy Ward, é hamstring também. Acho que tem uns 4 ou 5 jogadores com essa mesma lesão que o Igor falou aí, né, posterior da coxa. E ele parece que é o único que talvez não volte pra semana 1. Vamos ver. Bom, no final aí do episódio a gente fala, dá uma geral nas lesões. Agora, só pra saber, próximo jogo vai ser no sábado, contra os Vikings em Minnesota, às 8 horas da noite. Não vamos entrar em detalhe aqui, né? Igual a gente não fez contra Green Bay isso. A gente não tem nem dado suficiente aqui para ficar falando sobre o adversário nesse caso, né? Acho que vale mais a pena a gente falar como a gente fez, né, depois do jogo. Mas, e aí? Mais falando do time mesmo, vocês esperam alguma coisa aí diferente, né, desse segundo jogo? Eu acho que a gente vai ter menos titulares, né, em campo. Então, o que vocês acham que rola aí de interessante que vale a pena a gente observar? Ou nada?
Nada. Absolutamente nada.
Nem Trailense, né, mano?
Ninguém vai jogar. Esse é o jogo pro Kyle Shanahan testar coisas e, assim como toda pré-temporada, e ver quem ele vai contar para compor elenco. E o que se passa na cabeça do Kyle Shanahan, só se passa na cabeça do Kyle Shanahan. Eu já tentei muito adivinhar, não dá. Então, vamos esperar sair o 53, e aí semana 1, que é quando a coisa fica verdadeira, aí vale a pena, mas se você não tem nada pra fazer domingo, no sábado à noite, às 8 da noite, você pode ver o jogo, assim. Acredito que você vai ter algo melhor a se fazer. Mas é um jogo que o que conta mais pra esse jogo são os treinos em conjunto com o Minnesota do que, de fato, o jogo em si. Os reportes dos treinos são mais importantes do que o jogo.
E aí, Jefferson, tá de acordo, cara, com as afirmações do Igor?
Ah, eu que sou mais maníaco, né, por ver o terceiro tight end ainda tá nos 53, mas o quinto tight end que pode fazer para essa squad, vai ser legal para ver alguns jogadores, né, cara. Eu queria ver o Tarik Castrofields, eu não vi se ele entrou no jogo contra o Packers. Eu queria ver o Condor Knight, né, os dois corners. Queria ver mais do Spencer Burford, provavelmente ele vai jogar mais. E alguns outros jogadores, acho que o principalmente o DeMeco Ryans vai usar esse jogo para testar mais como que ele pensa a defesa vai jogar na próxima temporada. Ele tentou isso na última temporada, mais marcações homem a homem no começo ali, aí não deu muito certo, ele abandonou e voltou pro nosso padrão de cover three, né, que a gente já vem usando há muito tempo. Mas nesse jogo mesmo, contra o Packers, ele teve algumas chamadas em que ele faz a marcação ali, um misto de homem a homem com zona para tentar ludibriar o nosso amigo Jordan Love. E eu acho que ele vai tentar isso também. A rotação da DL, ver quem que tem uma briga boa aí na linha defensiva ainda, de quem vai ficar. Né? Tem muitos jogadores ainda disputando vaga. Então acho que para a defesa vai ser um bom jogo. No ataque, cara, vai ser aquela coisa. Divertido ver o Brock Purdy jogando lá. Com certeza ele vai ter mais repetições também. Ele, o Nutt, Nate Sudfeld e tal.
Vai ser meio-meio.
Então, se você... meia-meia. Se você não tiver, que nem o Igor disse, se você não tiver nada para fazer e não tá de bobeira no sábado, você assiste. Se não, cara, vai para um barzinho, toma uma cerveja, vai para um churrasco, que não vai ter muita coisa... Se você espera um grande jogo. Apesar que o jogo contra o Packers eu achei que ia ser bem chato, cara. Eu só assisti porque era
pra bosta
e tal. E foi um jogo divertido. Eu falei, cara, foi mais divertido do que eu esperava. Minha expectativa era muito menos.
Eu não fiquei vendo o jogo da Precision dos outros times, né? Eu vi, assim, flashes. Né?
Flashes também,
alguns, tiveram. E alguns jogos, tipo assim, foram mais animados, assim. Teve jogo que... Pô, foi decidido no cronômetro zerado, tipo, ia pro overtime, mas não foi.
O overtime, o jogo do...
Não foi, mas ia.
Não foi, né? Ah, tá.
Não, mas ia, tipo, o cara ganhou no field goal no último segundo mesmo, entendeu? Eu nem sei se tem overtime em preciso.
Ah, deve ter.
Mas foi nesse nível, assim. Não quer dizer que foi um jogaço, caralho, isso aqui, mas foi disputado, foi interessante. Eu tô acostumado até a ver jogo de pré-season, mas né?
E jogo de pré-temporada são jogos até mais disputados, porque são os cidadãos do terrão brigando pelo alimento. Então, não, mas é sério. São os caras brigando por uma vaga no roster principal. Então são caras que vão entrar ali, é que ela é a única chance, a oportunidade dele ter uma vaga na NFL. Então, assim, é muito importante para ele demonstrar a vontade, mostrar o que ele sabe, mostrar o que ele é capaz, para o treinador, para poder assumir uma vaga de terceiro reserva, de third string, até mesmo de practice squad. Então, o practice squad também recebe dinheiro. E não ficar desempregado, pulando de lugar para lugar, até ter sua chance.
Uhum.
Esse jogo da segunda semana, que é o jogo provavelmente 99,9% das equipes vão com o time totalmente reserva, vão ser jogos mais físicos, mais pegados, mais vontade. Porque os caras estão ali para buscar a vaguinha dele na NFL, mas não quer dizer que vai ser um jogo bom. Assim, tu vai ver a vontade, tu vai ver o desejo do cara, mas não quer dizer que é um jogo com vontade, é um jogo agradável de se assistir. Por isso que eu falo que se você tiver algo melhor a se fazer no seu sábado à noite, faça. Não se prenda por um jogo de pré-temporada.
Tá certo. É isso aí. Bom, galera, fechar aqui com lesão, tá? É, já falamos aqui das principais, né? Desde de que começou a ser reportado, né? A gente tem, então, vamos lá, só passando aqui rapidão. Kalia Davis, Jason Verrett, esses dois estão, tipo... É, tá constando aqui como fora, né? Eu não lembro agora se é...
Publist.
Eles não estão aqui. É, Publist, isso. É, depois eu tenho o Maurice Hurst, o Jordan Matthews na Injured Reserve, mas tipo, são caras que a gente já sabe que não voltam, né? O Verrett e o Davis podem voltar, né?
Sim.
É, e tem os caras aí, né, que se machucaram já no training camp, né? É, e eu acho que a maioria é hamstring aqui, então tem o Mosley, que é hamstring, o Armstead, que é joelho, alguma coisa no joelho, não lembro agora. O Elijah Mitchell, que é hamstring também, posterior da coxa. O Charvarius Ward, né, acho que é virilha. O Dante Johnson, né, foi acho que foi durante o jogo, agora, é costela, mas também eu acho que, se eu não me engano, também já voltou ou tá para voltar, não é nada grave. Assim como o Drake Jackson, que foi ombro também, não nada demais, já tá voltando.
O
Danny Ridgeway Gray, o Hassan Ridgeway, de Ridgeway, já voltou, boa. É, o Danny Gray também teve alguma coisa aqui de costas e costela, mas também não... Costas e quadril, se eu não me engano. Mas também não parece ser nada que mereça aí uma atenção maior, né? Você falou alguma... Não sei se você falou do Mike McGlinchey, né? Sobre ele não ter jogado bem. Mas além disso, também ele teve ali um pouquinho de coisa ali no joelho. Sentiu um pouquinho. Então, provavelmente, ele vai pegar mais leve nesses próximos dias aí de treino e tal. Não joga, com certeza, não joga contra os Vikings. Daniel Brunskill, né? Também é hamstring. E o Hassan, você já falou, e o Jimmy Ward, né, que a gente, enfim, falou até algumas vezes no episódio. Aliás, inclusive, Jimmy Ward aí, número 96 no NFL Top 100, e Kyle Juszczyk.
Já fez o chinelo, entrou pela primeira vez no 100 e já fez o chinelinho. Já.
É, ficou ali já pegou o quê? Uns dias de folga, né?
Inclusive, eu acho que o 49 é o último ano do Jimmy Ward, né? Ele tem contrato esse ano. Eu acho que o 49ers podia pensar com carinho aí uma possibilidade de o Jesse Bates
pegar mais
Cincinnati Bengals. Não, eles não vão ficar. O 49ers abriu um espaço aí com o nosso amigo Jimmy Garoppolo, né? Com o corte que a gente, pela fala do Shanahan, que costuma fazer o que ele fala, né? Ele não fique no time, então seja cortado. O 49ers pode pensar com carinho aí pro... Esse ano não, mas pro ano que vem tentar o Jesse Bates, que é mais jovem. Não sei dizer se é mais jogador, jogou muito bem. Eu sempre gostei muito dele, a temporada passada ele jogou muito bem, mas é bem possível que ele não vá ficar lá no Cincinnati Bengals. Eles até trouxeram um outro safety via draft, que eu não vou me lembrar o nome agora. E então, acho que o time pode pensar com carinho nessa substituição. Talvez o Jimmy Ward não volte para o ano que vem. Porque ele sempre, em um jogo da temporada, ele fica fora por lesão. E todas as temporadas foi assim.
Se for um jogo só, ainda não tá tão ruim, né? Vamos ver. Vamos ver se ele volta mesmo, né? Aí a tempo, pelo menos, da semana 2, né? E acompanhar. Acho que ele aí é um dos pontos de maior atenção. E, claro, o Armstead, né? O Elijah Mitchell... O próprio Charvarius
estava treinando já, né? O Armstead... Não, esses aí todos acho que estão tranquilos para voltar na primeira, na segunda. Agora, outro nome também que está meio fora do radar na questão de lesão, mas eu tô meio. Eu estava até antes preocupado, antes da pré-temporada, agora que a gente fez o reporte das lesões, e eu tinha lido no, em algum lugar que ele está tomando injeção no joelho, né? Que é o Mike McGlinchey, que voltou com essa lesão dele aí. Ele não está no seu melhor. Ele não está no seu melhor físico. Pode ser que a gente perca ele um ou outro jogo aí na temporada. Então vai ser um jogador para ligar o sinal de alerta.
Sim. E o Verrett, né, cara? Assim, eu já não tô contando com ele, né? Então, se aparecer em algum momento aí, vamos ver o que que dá. Porque eu já é um cara que eu não tô nem contando. Ele não tá participando dos treinos, assim. Ele tá bem na sideline mesmo, né? Então, vamos ver. Eu acho que é isso. Senhores, se não tiverem mais nenhuma consideração, acho que a gente manda nossos recados finais aqui e fecha. Beleza? Então, beleza, né? Não falaram nada, beleza.
Me desculpa. Não, agradecer a galera aí. O último episódio que a gente teve foi bem bacana. Teve bastante
reproduções. 180 pra reproduções.
Pra galera em um espaço curto de tempo, né? Então... A galera tá voltando com força aí depois desse tempo longo, esse inverno longo sem jogos. A temporada deu seu pontapé, né? um dedão, vai. Não foi um pontapé, foi um dedão já para iniciar. Já estamos aí no meio de agosto, entrando em setembro. Vai ter bastante coisa legal, texto lá no nosso site, Santa Clara Talk. Então, pedi pra galera continuar acompanhando, Instagram, Twitter... E vamos nessa aí, que essa temporada vai ser legal.
Isso aí, Jeff. Recado tá dado. Igão, dá o seu também aí pra fechar.
Faço das palavras do Jeff a minha. Sigam a gente nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook a gente não tem. Estamos nos melhores e maiores agregadores de podcast. Dê essa notinha no Spotify pra gente, por favor. E amanhã vai sair um postzinho no Twitter... 1h30, 1h35, algo do gênero. Por favor, comentem. Isso eu falo do dia 17/8. Então, se você ouvir depois, você pode voltar lá na nossa timeline e buscar esse post. Comentem com perguntas para o próximo texto do nosso site. Por favor. E é isso. Um abraço a todos.
Muito bem, senhores. Um abraço e obrigado a todos aí. Vou... fechar aqui só perguntando para vocês dois, quero só ouvir um sim ou não. Vocês já estão devidamente trei-lancelizados?
Pô, tu inventou isso aí agora, cara. Isso
mesmo. Tá maluco. O ADM tá maluco. O Rush ficou maluco.
É isso aí. Então valeu, galera. É um abraço.
Valeu. Valeu. Um abraço. By himself, and they hand off to Debo, coming to the right, gets a block from Brunskill, a cut back by Debo, 10, Debo 5, touchdown!